Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, uma insurreição em Minas contra a escravidão no Brasil. Uma obra resgata o movimento no sul do estado 55 anos antes da Lei Áurea, que resultou na maior condenação coletiva de escravizados à pena de morte durante o período da escravatura no país. O protagonismo político dos insurgentes rebelados, as reações das elites regionais e do Estado Imperial e as sequelas do desfecho trágico. Eu converso com o historiador Marcos Ferreira de Andrade, autor do livro Caramurus Negros, A Revolta dos Escravos de Carrancas, Minas Gerais, 1833. Bem-vindo, Marcos. Um prazer recebê-lo no Mundo Político.
Eu que agradeço a oportunidade.
Marcos, em 13 de maio de 1833, no sul de Minas Gerais, eclodia a Revolta de Carrancas. E você teve um primeiro contato com esse evento histórico em 1992, um século e meio depois do registro que foi deixado pelo cônego José Antônio Marinho. Como foi esse seu despertar para a longa pesquisa que seria aprofundada nas décadas seguintes?
Eu acho que é muito importante contar os bastidores dessa história, né? Como que o historiador chega a um objeto de pesquisa. Foi através de um projeto de pesquisa desenvolvido na antiga Fundação de Ensino Superior de São João del Rei, hoje o UFSJ, né? Ela se tornou universidade nos anos 2000. Era um projeto de pesquisa de catalogação da documentação forense, da documentação da antiga comarca do Rio das Mortes. Essa documentação estava alocada no Museu Regional de São João del Rei. Hoje essa mesma documentação está no arquivo histórico do IFAM, na seção de São João del Rei. Mas naquela época, sabia-se que tinha documentos ali muito importantes, mas não se conhecia o conteúdo deles, né? Então, era um projeto de catalogação e de verificar o que havia dentro daquelas caixas, né? Me lembro como se fosse hoje, quando chegamos na caixa 4, aliás, e nessa caixa que a gente encontrou esse processo que mais tarde vai adquirir esse status de documento monumento, que eu batizei, né, do processo da revolta dos escravos de Carrancas.
No decorrer da pesquisa, muitas revelações, de certa forma, surpreendentes vieram à tona?
Como você bem disse, quer dizer, é desde 92, né? E esse livro que, na verdade, ele tem as partes mais importantes desse documento, né, que são os autos, o processo criminal da Revolta de Carrancas, há um longo percurso, né, mais de 3 décadas. Então, eu costumo brincar que eu quero largar esse tema de pesquisa, mas ele não me larga, né? Porque a cada momento que eu aprofundo a pesquisa, eu descubro novas coisas associadas à Revolta de Carrancas. Num primeiro momento, né, nós fizemos, era uma equipe grande, éramos 6 bolsistas e 2 professores coordenadores do projeto. Foi um trabalho de transcrição, né? Era um processo de mais de 400 páginas, né? Aquela letra cursiva, né, do século XIX. Então você tem quase que fazer também um trabalho de tradução, né, para entender o conteúdo daquela documentação. Então a gente fez um trabalho de transcrição desses documentos e depois da transcrição desse documento é que eu vi que a gente estava, né, diante de um documento completamente desconhecido dos estudos históricos. E aí eu me propus a investigar essa história e tentei o mestrado aqui em 93, exatamente, no final de 93, na UFMG, no programa de pós-graduação em História, com esse tema, para trabalhar com as revoltas escravas no período da regência. E aí, mas eu estava trazendo algo novo, né? Algo inédito.
Vamos contar essa história. Quais eram as maiores inquietações do país naquele momento da insurreição em Carrancas?
Aí é preciso entender, né, a história política do Império. Quando ocorre a Revolta de Carrancas, aproximadamente aí 9 anos, né, que o Brasil havia se tornado independente. Então a gente tinha um processo de construção das bases do Estado Imperial Brasileiro. Era tudo muito em experimentação, né? E você tinha 3 agrupamentos políticos ali que se degladiavam e que tinham projetos políticos distintos para o Império. Eram chamados liberais exaltados, dentre os quais você tinha alguns que tinham ideias republicanas de fato. Os liberais moderados, como o próprio nome indica, moderados, né? Eles eram monarquistas e constitucionais, então eles defendiam mais a autonomia do parlamento, em oposição, sobretudo, ao imperador, Dom Pedro I, e um grupo chamado de Caramurus, que era um grupo que estava muito mais próximo ao imperador, ao Dom Pedro I. Né? Quando Dom Pedro I abdica do trono, parte desse grupo identificado como Caramuru, é também chamado de restaurador, ou seja, porque eles acreditavam que quando Dom Pedro resolvesse o problema da sucessão em Portugal, ele retornaria ao Brasil para reassumir o trono. Então você tem 3 agrupamentos políticos importantes aí, e em Minas você tem o grupo proeminente, que dava as cartas da política ali naquela época, era esse grupo liberal moderado.
E aí os Caramurus viriam, né, inclusive, a ser uma inspiração para o protítulo da obra. Né? Por que você chegou a essa escolha?
Aí a gente tem que voltar ao sentido do termo, né? A origem do termo Caramuru. A origem do termo Caramuru remete à história da colonização portuguesa e à figura do Diogo Álvares Correia, né, que é um náufrago português que naufraga ali na Bahia em 1510, por volta de 1510, e nessa história, né, conta que ele abateu um pássaro usando o seu arcabuz, e aí, ou a espingarda, né, e aí depois ele vai ser identificado pelos tupinambás como o homem do fogo, o filho do trovão. Então, esse termo Caramuru, ele está associado aí ao processo de colonização português no Brasil. E, por sua vez, lá na década de 30, né, ali na formação do Estado Imperial Brasileiro, esse grupo próximo ao imperador, ao Dom Pedro I, também utilizava esse codinome, né, Caramuru. E para a gente entender o porquê do Caramuru na Revolta de Carrancas e o título do livro, é porque os escravos acabam se identificando com esse grupo político chamado Caramurus.
Quais particularidades dessa revolta no sul de Minas geraram, Marcos, uma reação tão exasperada, né, das elites e do Estado à época? Tivemos ali, por exemplo, o assassinato, né, a pauladas de um filho de deputado. Foi um dos elementos?
Sim. Aí é muito importante a gente voltar ao contexto político, né, de 1833, sobretudo a sedição militar de 1833. A sedição militar de 1833, ela ocorre de 22 de março a 23 de maio. E a Revolta de Carrancas ocorre no dia 13 de maio. Então você tem um branco que é acusado de agenciar os escravos e espalhar o boato, ou uma fake news, de que o grupo que derrotou, que tirou os liberais moderados do poder em Ouro Preto, que era também designado de Caramuru, ele espalhou o boato de que os Caramurus haviam abolido a escravidão em Ouro Preto. E, ou seja, os liberais moderados ali do sul de Minas, no caso o Gabriel Francisco Junqueira, que era um deputado que havia derrotado o candidato do imperador 2 anos antes, né? Aí a gente precisa entender também a trajetória do Gabriel Francisco Junqueira. Ele derrota o Dom Pedro, vem a Minas, faz uma viagem a Minas pouco antes da abdicação e acaba fazendo campanha para o seu ministro, o ministro Maia. Qual que é a resposta que parte da elite política mineira dá ao imperador? eles elegem o Gabriel Francisco Junqueira. Então, o Gabriel Francisco Junqueira é representante dessa elite política que foi alijada do poder naqueles 2 meses. Né? E, então, como você tinha uma sedição de brancos, né? A elite estava dividida naquele contexto, os escravos se apropriaram justamente dessa identidade política, no caso, a identidade Caramuru.
Em meio aos sonhos, né, de liberdade que eram acalentados por esses escravos, existiam ali também hierarquias, alianças e disputas, né, que se estabeleciam no dia a dia da vida em cativeiro. Como diferentes personagens, né, que a obra destaca, influenciavam os modos de pensar e agir daquela coletividade?
Na verdade, eu costumo dizer que uma revolta escrava, como é uma situação limite, né? Porque é matar ou morrer, é uma janela para a gente entender como é que estava estruturada a sociedade escravista. A família Junqueira, ela não vai ser diferente de outras famílias senhoriais, né? Ela vai utilizar das mesmas estratégias que outras famílias escravistas utilizavam. Então, por exemplo, você vai ter escravos que ocupam o posto de feitor, como Joaquim Mina, você vai ter escravo que é pajem do senhor, você vai ter escravo que morava em senzala em separado, que tinha família, que é o caso do Rafael Criolo. Então, quando, né, o nosso telespectador tiver acesso ao livro, a minha preocupação foi justamente também trazer essas histórias individuais, né? Essas histórias dos escravos e de entender como é que se dava essa relação com os senhores. Na verdade, a revolta de Carrancas, dos escravos de Carrancas, ela ocorre justamente num contexto muito particular da história política imperial. Né? Os escravos, de fato, né? Quanto mais eu investigo os documentos, quanto mais eu me volto para as fontes, porque a gente precisa problematizar essas fontes, né? Tomar cuidado, não comprar a versão das fontes. Os historiadores trabalham muito nessa perspectiva, por isso que a gente trabalha com muitas fontes, né? E trabalha também com a discussão do contexto histórico. Então, assim, preciso... Eu sempre estou tentando perceber qual a leitura política que os escravos fizeram, né? Se os caramurus espalharam o boato e estão dizendo que, ó, nós queremos o fim da escravidão, Ventura Mina acreditou nesse boato e espalhou esse boato para as senzalas, né? Então, esse é o estupim, essa é a motivação principal da revolta. Ou seja, os escravos, de fato, fizeram uma leitura política. A gente sabe que, evidentemente, que a abolição não estava no horizonte. Né? É só
até
entender...
aquele momento. Né?
E naquele momento, é só entender a história da escravidão, a gente vai ver que era um momento, inclusive, de um aumento, uma intensificação da escravidão. O tráfico, né, de Atlântico de escravos estava de vento em popa. Minas Gerais era a província que mais tinha escravos no Império. O sul de Minas, era a comarca do Rio das Mortes, era uma das regiões que tinha a maior população escrava de Minas Gerais. Então, quer dizer, naquele momento não estava no horizonte a abolição.
Outro aspecto ressaltado na obra é uma instrumentalização de grupos da população por parte da elite política. Esse é um elemento que repetia padrão de outros eventos históricos do país?
Sim, na verdade, eu costumo dizer que essa instrumentalização era recíproca, né? Eu falei antes desses 3 agrupamentos políticos, os liberais moderados, os caramurus e os liberais exaltados, né? Os liberais exaltados também instrumentalizavam outros grupos subalternos, né? Então era muito comum instrumentalizarem também a chamada população de cor, como aparece nos documentos, né? Os pardos, os libertos, né? E também os escravos. Então a gente vai ter conflitos, né? em todo o Império, nas regências, Balaiada, Sabinada, Cabanagem, que você vai ter também essa instrumentalização.
Mostrar a revolta dos escravizados, Marcos, e o protagonismo político deles serve também como um contraponto a uma ideia frequentemente difundida de que eles aceitavam passivamente suas condições?
Sem dúvida alguma, eu acho que a revolta, né, ela acaba se tornando um elemento expressivo, né, de resistência e de negação dessa ordem escravocrata. Mas mesmo no cotidiano da escravidão, né, a gente precisa entender que os escravos não aceitaram pacificamente a escravidão. Né? Não é o fato de não se rebelarem que eles aceitaram aquela condição. Né? Se a gente pega as histórias, tem várias histórias, né, de indivíduos e de famílias que aponta que essa resistência cotidiana também era importante. Mas, sem dúvida alguma, a história de uma revolta escrava e dessas proporções, né, ela denota, deixa claro, que justamente a capacidade também dos escravos de fazerem a leitura política no contexto no qual eles estavam inseridos.
Nas pesquisas em loco que você fez na região, o que, que lhe chamou atenção em relação às estruturas, né, que ainda deixam sinais de tudo que ocorreu ali?
Na verdade, se a gente, no livro também, o leitor vai poder perceber, né? Tem as fotos, tem algumas fazendas que guardam aquela estrutura do século XIX, a fazenda do Favacho, que é considerada a fazenda sede da família Junqueira, ela está bastante preservada na sua estrutura. Então, quer dizer, as marcas da escravidão estão ali presentes, né? A começar pelas edificações, né? Porque boa parte dessas edificações elas foram feitas com o trabalho dos escravos. Então tem a fazenda do Favacho, tem a fazenda Traituba, que é uma fazenda também muito importante, porque a parte da família Junqueira tinha uma ligação muito forte com o imperador Dom Pedro I. Então a fazenda Traituba ela foi construída num caminho, antes era um rancho. Era um rancho de tropeiros e ela é terminada de construir em 1831. E reza a lenda, né, que esperava-se a visita do imperador Dom Pedro I, que não pôde ir depois porque abdicou do trono. Então, assim, se olhar essa paisagem rural no sul de Minas, a gente ainda vai ver as marcas aí da escravidão, certamente.
A revolta de Carrancas, né, terminou com a maior condenação coletiva da história do Império Brasileiro que se tem notícia. Por que, na sua visão, né, como pesquisador, o processo correu tão rápido, resultando nas execuções por enforcamento? Né? Foram 16 execuções.
Eu costumo dizer que isso está muito relacionado com o temor que as elites senhoriais e as elites escravistas tinham. Né? Qual que era o temor principal numa sociedade escravista? É que os escravos atentassem contra a vida dos senhores, ou que os escravos dessem início a uma grande insurreição. Nós temos aí duas insurreições muito importantes na década de 30, né? Na verdade, também tem lá a revolta do Manuel Congo em 1838 em Vassouras. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem um recrudescimento da escravidão, uma intensificação do tráfico na década de 1830, você tem um aumento da rebeldia escrava. Então, você tem a revolta de Carrancas e a revolta dos Malês, e também a revolta de Manuel Congo em 38. Carrancas 33, Malês 35, Manuel Congo 38. E no caso da revolta de Carrancas, você tem uma condenação exemplar, porque os escravos mataram a família de um deputado. E de um deputado que representava a elite política que conduzia as cartas do jogo naquela época, que eram os liberais moderados. O Gabriel Francisco Junqueira, ele vai ser deputado por 3 legislaturas, né? Como eu comentei anteriormente, em 31 ele derrota o candidato do imperador. Então, a vitória dele não foi muito bem vista por parte da elite mineira. Essa elite que, não sei se é restauradora ou caramuru, mas que insufla os escravos à rebelião, né? Então, isso não foi bem aceito por essa elite. E os escravos mataram a família, né, com um grau de violência tremendo, né? Se você usa, ou tem o auto de corpo de delito aí, que descreve em detalhes como é que foram realizadas essas mortes, né? Você tem três crianças que são mortas, inclusive uma recém-nascida, de 2 meses de idade. Então, e os membros que foram mortos não foram membros de qualquer família senhorial, né? Foi membro de uma família senhorial ligada à elite política liberal moderada. Então, por isso que a regência vai ser assim, tenaz, né? Vai ser implacável, né? Eu acho que esse é o melhor termo na aplicação da pena. 5 escravos, inclusive o Antônio Rezende, entram através do seu curador com a petição de graça ao imperador, que naquela época era a regência que respondia, né? O que que a regência faz? A regência nega o pedido, né? O único que vai ter a vida poupada é o Antônio Rezende.
Que viria a ser o Carrasco.
Exatamente. O Antônio Rezende, ele depois vai ter esse codinome até 1845, quando eu encontro o último documento sobre ele, quando ele vai se tratar de ferimentos na Santa Casa de Misericórdia São João del Rei, o processo aparece, o documento aparece, Antônio Rezende, o Carrasco. Né? E só ele se livrou da forca porque ele fez um acordo com o juiz municipal de São João del Rei. Não tinha carrasco em São João del Rei para enforcar os escravos, e muito menos tantos escravos. Né? Ele enforca 12 nos primeiros dias, 4, 5 e 6 de dezembro de 1833, e o processo, a petição de graça dele, de mais 4 escravos, corre mais alguns meses, e em 23 de abril de 1834 é que são enforcados os últimos 4 desses 16. E aí o Antônio Rezende, né, consegue se livrar da forca, mas com a condição de servir de carrasco dos demais e também a pena de galés perpétua ou prisão perpétua.
Uma reflexão de fundo agora, Marcos. O 13 de maio, o Dia da Consciência Negra, né, estão hoje no centro aí de narrativas políticas que tentam relativizar ou fortalecer, né, o movimento negro. Como é que você vê o uso, né, dessas datas históricas e que é feito, né, no embate público?
Eu costumo dizer, quer dizer, você tem as coincidências de datas, né? É uma mera coincidência a revolta de Carrancas acontecer no dia 13 de maio. Claro que a gente pode estabelecer relações, né? Eu costumo dizer que ela, pelo menos o 13 de maio que eu estudo, que é de 55 anos antes da abolição, ele está associado à história da escravidão, né? A um período de intensificação, mas a um período também de resistência e da rebeldia escrava, né? E é curioso também porque, salvo engano, se eu não estou enganado, mas eu acho que é isso mesmo, os escravos que são fuzilados em 35 na Revolta dos Malês, é também no dia 13 de maio. Então, quer dizer, você tem uma coincidência aí de datas que está associada, primeiro, né, eu acho que na memória das pessoas, à abolição, por ser uma data mais próxima, mas esse outro 13 de maio, ele está justamente associado à resistência escrava e à rebeldia escrava. Então, acho que é por isso que é muito importante conhecer essa história, né, que ficou ali nos porões do judiciário tanto tempo, né? Considerando aí o livro do Cônego Marinho, até o momento que eu pego nesse processo, né, que a gente trabalha, tem um primeiro contato com esse processo, 1 século e meio.
O livro não finaliza, né, sua dedicação ao tema. Já há um documentário sobre a revolta de Carrancas também em gestação. O que que ele pode trazer aí como complemento a esse registro literário?
Na verdade, o documentário que eu estou produzindo, ele traz justamente a atualidade do tema, né? Ou como isso está presente na memória na região. Eu venho desenvolvendo um trabalho de pesquisa com base na metodologia da história oral, né, para trabalhar com a memória coletiva da escravidão na região, mas também com foco na memória que ainda permanece, uma memória muito fragmentada, que é a memória da violência senhorial, né, sobretudo a história lá das cabeças, né, que é como eu finalizo o livro. Então, o documentário vai trazer essas falas desses entrevistados. Então, acaba sendo aí um complemento muito importante ao livro.
Previsão de estar disponível o documentário?
Olha, eu tenho que terminá-lo ainda esse ano. Esse é o propósito. Agora, a disponibilidade, isso a gente vai ter que ver depois, porque eu tô, dada a importância da história, eu estou querendo, vou ver se eu consigo, né, legendá-lo para o inglês, francês, espanhol. Então, isso demanda um tempinho maior. Né?
Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Marcos, e sucesso na continuidade da divulgação da obra.
Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Acho que é muito importante, né, o espaço da TV Assembleia, né, e para que essa história seja cada vez mais conhecida. Muito obrigado.
Foi um prazer. Eu conversei com o historiador Marcos Ferreira de Andrade, autor do livro Caramurus Negros, A Revolta dos Escravos de Carrancas, Minas Gerais, 1833. A obra, em lançamento pela editora Chão, reconta a insurreição escrava mais sangrenta do período imperial no sudeste do país. O protagonismo dos rebelados, as reações das elites e do Estado e o simbolismo do episódio para as lutas por liberdade daqueles tempos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.